sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação.
Cortes TV Sintese. Esse podcast é curtinho, mas os temas são muito grandes.
Por isso, aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão.
Muito bem, agora vamos conversar com a professora Arlete. Ela é dirigente do Sintese, da CUT e membro do MNU, Movimento Negro Unificado. Afinal, o mês de novembro que acabou de terminar foi o mês da consciência negra. E agora nós vamos repercutir este assunto. Boa tarde, professora Arlete, tudo bem?
Boa tarde, Luana, tudo bom?
Professora Arlete, como eu falei aqui na sua apresentação, você é do Movimento Negro Unificado. E o mês de novembro, no qual no dia 20 é celebrado o Dia da Consciência Negra, é um mês de grande luta para o movimento negro. Então, vamos começar a nossa entrevista contando para a gente qual a importância desse mês, do mês de novembro, e da data, 20 de novembro.
Então, Luana, o dia 20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra, onde a gente aproveita o mês de novembro inteiro para estar celebrando uma consciência que a gente não pode ter somente no mês de novembro, né? A gente precisa ter uma consciência voltada para nosso povo negro em relação ao racismo, em relação ao preconceito durante todo o ano. Mas no mês de novembro, no dia 20, ele é alusivo também à morte de Zumbi dos Palmares, né? Zumbi que foi o símbolo de resistência, foi um líder do quilombo, um dos maiores quilombos que o Brasil teve, né? O Quilombo dos Palmares. Então, assim, justamente por conta do dia da morte de Zumbi, é que nós temos o 20 de novembro como um dia de resistência.
Professora Arlete, faz para a gente aí um balanço das atividades que tiveram durante o mês de novembro e aproveita e conta para a gente também como é que foi a Marcha da Consciência Negra que aconteceu no dia 19 de novembro.
Pronto, foi bom você falar que a marcha esse ano foi no dia 19 de novembro, justamente porque no dia 20 foi um dia que nós tivemos o Enem, então assim não foi disponibilizado para a gente, dos movimentos, a polícia, a SMTT, não liberou o dia 20. E, claro, a gente entende, né, para não ter problema em relação ao trânsito. Então, no dia 19, que foi no sábado, nós tivemos a Marcha da Consciência Negra. A marcha esse ano saiu de uma comunidade muito representativa para todos nós, que foi na Maloca, né, que é um quilombo urbano de Sergipe, né. Então, para acontecer a marcha, a gente teve várias reuniões. As reuniões aconteceram na CUT, com os movimentos negros, com relação ao Fórum de Identidades Negras, e aconteceu também reuniões na Maloca, né, com o pessoal do grupo Ousadia e Alegria, que fizeram reuniões lá no próprio Quilombo. Então, nessa marcha também teve a representação das centrais, né, que nos deram o apoio. Por quê? Porque se a gente falar do negro, é a gente falar de classe trabalhadora. Sim. Então, nada mais justo da gente juntar sindicatos, juntar centrais, junto com a nossa luta, junto com a luta do povo negro, porque a gente precisa de representatividade. A gente precisa mostrar para a sociedade também essa desigualdade social, né? Onde os negros estão abaixo da linha da pobreza, o nosso Sergipe voltou para a linha da fome, somos o quarto estado do país em relação à fome. Então, a gente precisava demonstrar tudo isso. A gente só podia demonstrar aliando a nossa força, a força do movimento negro com a força das centrais sindicais também.
Professora Arlete, você, como falei no início, é quadro aí da CUT, do Sintese e membro do Movimento Negro Unificado. Conta pra gente como é a representação das mulheres negras, a participação das mulheres negras nesses espaços.
Então, Luana, a mulher negra, principalmente aqui em Sergipe, é um grupo muito forte, né? A gente às vezes costuma dizer que nós somos em maioria em relação aos homens, né? O movimento negro no Brasil inteiro, ele tem uma representação forte e feminina e em Sergipe também está acompanhando. Mas isso é muito importante, porque a gente tem um histórico da mulher ser invisibilizada, né? Principalmente a mulher negra. Quando eu citei logo no começo que o dia 20 de novembro é em homenagem a Zumbi dos Palmares, né? Zumbi que foi o símbolo de resistência, mas Zumbi era casado, né? E poucas pessoas falam de Dandara, né? Que foi um símbolo também de resistência, né? E depois que Zumbi morreu, Dandara ficou comandando o quilombo, né? Então, e a morte de Dandara também foi muito triste, porque ela preferiu cometer o suicídio, né? Se jogar de um penhasco para não ser escravizada de novo. Então, assim, a luta da mulher negra, desde a época da escravidão até hoje, é uma luta que nós não podemos parar, né? Então, a luta da mulher negra em Sergipe é isso. Vários movimentos aqui em Sergipe são liderados por mulheres negras. Então, é muito importante a luta da mulher negra, não só em Sergipe, mas no Brasil inteiro.
E é essa mulher negra que conduz aí a nossa sociedade, está dentro das camadas trabalhadoras, infelizmente, menos valorizadas. E aí, quando se fala, a Elza Soares cantava, a carne mais barata do mercado, é a carne negra. E aí, quando se passa para a mulher negra, parece que esse preço, ele, preço aí, entre aspas, é ainda menor. Por que que a gente está falando preço? Porque o trabalho das mulheres já é desvalorizado. E o da mulher negra é ainda mais. Por que que isso acontece, professora Arlete?
Então, Luana, essa questão da mulher, né? A mulher sendo desvalorizada, né? As mulheres ocupam o mesmo espaço de trabalho que o homem e, por muitas vezes, ela recebe um salário bem menor, né? Isso é histórico, né? Isso é um racismo estrutural que a gente vem combatendo, né? A gente precisa lutar contra isso até... É, fazendo um recorte realmente na história, a gente tem isso desde a época da escravidão, né, onde as mulheres negras tiveram que tomar conta da sua família, né, porque os maridos não tinham emprego, os filhos não tinham escola, então as mulheres negras tiveram que partir para o mercado de trabalho.
Nesse pós-escravidão.
Pós-escravidão. E nesse mercado de trabalho, onde ela não encontrava um trabalho digno, ela teve que voltar para as casas de família, né? Para trabalhar como empregadas, para poder sustentar a sua família. Então, essa reparação que a gente precisa ter hoje em dia e esse olhar de que a mulher vem sendo desvalorizada desde aquela época, né? Então, hoje em dia, a gente precisa ter mulheres que, para ter uma representatividade, a gente precisa de mulheres ocupando espaços de poder. Quando a gente fala, que a gente olha na televisão e a gente não se sente representada, é isso, né? Então, hoje a gente vê uma Maju Coutinho na televisão e a gente tem que bater palmas para isso, porque a gente não quer só Maju Coutinho, a gente não quer só Glória Maria, né, que foi pioneira nessa construção, a gente quer ver outras mulheres também aparecendo. A gente precisa de representatividade, principalmente para os nossos jovens, nossas crianças que estão aí, né, para se espelharem em positividade e não a representatividade que a gente tem, reforçando a questão negativa do povo negro, a questão negativa da mulher, que hoje em dia a gente tem a questão do feminicídio. As mulheres que estão morrendo em mais quantidade são as mulheres negras. Então a gente precisa mudar esse quadro.
E aí você falou na outra fala, e agora retomando sobre a questão do trabalho, sobre o local, espaço, poder... Falou sobre reparação histórica. E, infelizmente, durante esses últimos 4 anos que vivemos no governo Bolsonaro, muito se foi criticado sobre a política de cotas. Sim, fala um pouco para a gente o que isso significa enquanto relembra, né? Que eu acho que é sempre bom isso. A gente relembrar o que isso significa para a população negra, para os que estão mais à margem da sociedade. O que significa a política de cotas?
Então, a política de cotas, que inclusive está fazendo 10 anos esse ano, né, que quando ela foi criada para ser uma lei para somente para 10 anos. Como que em 10 anos essa reparação histórica ia estar resolvida? Não foi resolvido em 10 anos. E quando a gente fala em reparação histórica, é o quê? É justamente o que eu já falei em relação à abolição, né? Quando teve a falsa abolição, que os negros foram colocados à rua, né, eles não tinham para onde ir. Né? É como se dissesse assim, vocês não querem abolição, está aqui, pronto, assinei, se virem. Então os negros ficaram, e agora? A gente vai para onde? A gente vai fazer o quê? Sobreviver de quê? Né? Não tinha políticas públicas voltadas para o povo negro. Então ficaram na rua. Não tinha escola, não tinha emprego, não tinha nada. Então, essa reparação histórica que a gente fala é sobre isso. É que os negros ficaram esse tempo todo à margem da sociedade. Ficaram realmente marginalizados, né? Então, com essa lei de cotas, que foi realmente no governo Dilma, 10 anos. Só que em 10 anos ia ter uma nova revisão. Esse ano não teve, mas acredito que próximo ano com certeza vai ter. Né? Tem alguns parlamentares que já dizem que é para acabar com a lei de cotas. Outros que querem mais 10 anos. E outros ainda que pensam que a lei de cotas precisa ser ampliada. Precisa ser ampliada não só para que o estudante alcance a universidade. Precisa alcançar o quê? O mestrado, o doutorado. Porque precisa estar na universidade e continuar. Né? Eu agora, esses dias, andando em muitas escolas fazendo palestras, o que é que eu falo para os alunos de escola pública? Que eles nunca podem ser contra as cotas. Porque nós temos as cotas para alunos de escola pública.
São as cotas sociais.
Sociais. E as cotas para negros, né, que é muito importante. Quando a gente fala em cotas, nunca pode se referir às cotas como uma esmola. Né? Então, assim, a gente precisa das cotas ainda. Precisamos. Precisamos porque a gente ainda tem muitos alunos de escola pública, alunos negros também, que não têm acesso às universidades. Se não têm acesso às universidades, nunca podem almejar um emprego em que eles possam se sustentar.
Professora, ainda bem, o governo Bolsonaro está aí chegando ao fim. A gente está falando aqui desse momento, dessa dificuldade, sobretudo, contra as políticas de cota e diversos outros direitos que tentou-se tirar aí da população brasileira, sobretudo trabalhadores e trabalhadoras. Então, quais são os principais desafios, a principal pauta do movimento negro nos próximos 4 anos do governo Lula?
O que é que a gente espera enquanto movimento negro? Esse governo que vai entrar, governo Lula, uma das coisas boas que está acontecendo é essa transição, né? As equipes de transição. Então, a equipe de transição em relação ao movimento negro, ele pegou muita gente representativa mesmo do movimento negro. Né? Então, a gente espera que esse governo Lula ele seja totalmente diferente. Até diferente do que ele, do governo que Lula já teve. Né? Já tem a experiência. Nesses 4 anos, a gente só perdeu. A gente perdeu porque a gente tinha um governo racista, homofóbico, né? E que acredita que o Brasil não é racista. E a gente sabe que o Brasil é racista. A gente está vendo aí as redes sociais toda hora mostrando isso. Toda hora a gente abre as redes sociais e tem casos de racismo. Então, a gente espera que esse governo Lula que vem aí é um governo para a população pobre, para a gente resgatar até a autoestima que a gente teve, que a gente estava resgatando durante o governo Lula e Dilma. Então, esse governo agora de Lula, mais um governo, a gente espera ter uma maior representatividade, uma esperança maior, principalmente voltado para uma população muito carente do nosso Brasil.
Professora Arlete, estamos chegando ao fim da sua entrevista, mas também estamos aqui no último mês do ano. Então, sua câmera está aberta, manda uma mensagem aí para o povo preto de Sergipe, esse ano de 2023. Por favor.
Então, Luana, nós estamos aqui no mês de dezembro, né? E a gente espera o próximo ano, em janeiro, a gente entrar com o pé direito em relação ao novo governo, uma nova esperança. A gente espera que o governo Lula seja um governo que todos nós esperamos de felicidade. A gente sabe que a luta não vai ser fácil, porque enquanto Lula estiver sozinho, ele não vai conseguir nada. A gente precisa lutar junto com Lula, porque Bolsonaro saiu, mas o bolsonarismo está aí. Então a gente precisa ter cuidado e ter esperança no novo governo, no governo Lula de paz e amor.
E nas nossas lutas. Professora Arlete, agradeço imensamente mais uma vez aqui com a gente. Estava brincando, professora Arlete já é aqui, nossa freguesa de casa já, está aí super à vontade aqui no nosso estúdio. Muito obrigada, é sempre muito bom e muito grandioso recebê-la aqui.
Obrigada, Luana.
Obrigada. Agradecer a você de casa também. Obrigada por mais esse sábado em nossa companhia. A você, boa tarde e boa sorte.
Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele.